Olá, amigos do Notícias Agrícolas, vocês que nos acompanham sabem que nos próximos dois dias, hoje e amanhã, estaremos aqui em Coromandel, no Cerrado Mineiro, acompanhando a terceira edição da Feira do Cerrado, uma promoção da Cochupé, para trazer informações aí e atualização aos produtores de café aqui da região. Mas, obviamente, a gente também fala de outros produtos, outros mercados, outras commodities, como, por exemplo, a soja. Hoje foi um dia sem grandes oscilações, sem grandes alterações nos preços, ganhos de 1 a 2 pontos nos principais vencimentos. Vamos entender a movimentação de hoje. Quem nos ajuda com essa movimentação está aqui na tela comigo, seu Camilo. Camilo Motter, direto de Cascavela, no Paraná, onde fica a Grana Oeste. Seja bem-vindo, seu Camilo. Mais uma vez, obrigado pela participação. Mercado hoje em compasso de espera, esperando que tipo de informação, seu Camilo? Seja bem-vindo.
Boa tarde, Alex. Alexander, boa tarde a todos. E diga-se de passagem, pelo menos por um momento, ao mineiro Alexander, né,
Alex? É isso aí, seu Camilo.
Muito bem. Bom, o mercado com uma movimentação ainda postada um pouco nos últimos dias, o que vem ocorrendo nos últimos dias, né? Fatos novos pela frente ainda estão por acontecer em maior intensidade, mas o mercado ainda digerindo as últimas chuvas na Argentina. Em relação à Argentina, o mercado já adota uma postura de absorção ou de precificação de uma safra ao redor de 40, 41 milhões de toneladas, né? As principais consultorias que fizeram avaliações diretamente em campo lá falam em números dessa ordem, né, de 40, 41, 42 milhões no máximo. E alguma perda adicional ainda pode haver, porque houve algumas chuvas melhores nos últimos dias, mas as projeções pela frente não são muito animadoras novamente, né? Então as lavouras mais tardias, que foram beneficiadas por essas últimas chuvas, elas podem sofrer perdas pela frente novamente. Então, as lavouras mais tardias, já dá para dizer que está consolidado o quadro de perdas, e as lavouras mais, aliás, as lavouras mais precoces, né? As lavouras mais precoces têm um quadro consolidado de perdas, e aquelas tardias que poderiam se recuperar, temos que acompanhar pela frente, mas as projeções são de poucas chuvas pela frente.
Seu Camilo, mas
o
ainda...
O quadro argentino está mais ou menos dado.
Oi? Ainda tem peso para modificar a cotação?
Não, eu não acredito que perdas um pouco maiores ou menores lá venham a influenciar de forma significativa no mercado. Agora, isso veio ao mercado e deu essa alta de janeiro para cá, janeiro e fevereiro, março entrou num estágio aí de pouco para lá, para cá, até tivemos mais perdas, porque o mercado chegou a cotar na posição presente até 10,80, né? E nós estamos aí o mês de maio, a posição maio cotando a 10,30. Então houve perdas nesse decorrer, né? Principalmente agora em março. Mas ao longo de janeiro e fevereiro, não há dúvida nenhuma de que a seca argentina influenciou de forma extremamente positiva, mas teve seu limite. Eu diria o seguinte, eu usei essa expressão até num evento há poucos dias. O motor da alta foi ligado com a quebra da Argentina, porém o turbo ainda não. O que, que eu entendo como turbo? O turbo seria a redução dos estoques norte-americanos. E ao contrário do que se poderia prever com a quebra da Argentina, a gente previa um certo aumento da demanda do produto norte-americano, e ao contrário, aconteceu o contrário, o governo aumentou os estoques americanos, reduzindo as exportações, né, no último relatório de oferta e demanda. Então isso veio como uma ducha de água fria para o mercado, porque se esperava até um certo aumento das exportações e, portanto, redução de estoques, né? No milho vem acontecendo isso. A quebra da safra argentina e a redução da safra brasileira está fazendo com que as exportações de milho norte-americano batam recordes. Na semana passada, com mais de 2 milhões e meio de toneladas exportadas somente numa semana, os Estados Unidos bateram o recorde semanal de exportações da história, né? Agora, para esta semana, cujo relatório sai amanhã, se espera também um número superior a 2 milhões de toneladas no milho. Mas não se percebe essa mesma movimentação na soja. Então eu diria, para o mercado ligar um turbo de alta, acionar esse motor de forma definitiva e termos uma arrancada expressiva de preços, precisa que haja redução de estoques americanos, norte-americanos. a quebra na Argentina não é suficiente para isso. Não é suficiente. Ela deu um start, vai colocar mais sensibilidade, possivelmente mais volatilidade ao mercado, mas uma arrancada de preços mais significativa só virá com algum problema climático agora na próxima safra americana, porque estamos vendo que a quebra de safra argentina não está sendo suficiente para impulsionar a demanda norte-americana.
Pois é, essa questão da demanda americana, ainda dá tempo para ter uma reação, uma procura pelo produto americano, ou já passou, já perdeu o time, seu Camilo?
Veja bem, eu acho que as medidas do governo Trump, de certa forma, o protecionismo que ele vem pregando e até já adotando de forma prática em alguns produtos, né, está danificando a demanda pelo produto norte-americano em diversas áreas. Me dizia até um interlocutor meu agora há poucas horas atrás, que ele dizia o seguinte: a gente pode falar numa certa retaliação silenciosa, ele usou esse termo, uma certa retaliação silenciosa de parte de alguns importadores. Se nós pegarmos as exportações norte-americanas de soja, ela é a menor dos últimos 3 anos. O ritmo está mais lento, é o mais lento dos últimos 3 anos. Não há nenhuma razão aparente para que caia os embarques norte-americanos dessa forma, mas estão caindo. Uma, claro, que tem a grande oferta brasileira. Mas e a quebra da Argentina? Deveria voltar a estimular a demanda pelo produto norte-americano? Deveria.
E o tamanho do estoque, né, que tem lá nos Estados Unidos, né, seu Camilo?
Exatamente, grandes estoques. E eles sempre participaram com um volume bem maior que Brasil e maior que, claro, muito maior que a Argentina, porque a Argentina exporta muito pouca soja, exporta mais farelo e óleo, né? Há um esmagamento na indústria local muito maior, uma composição fiscal que viabiliza mais o esmagamento interno que a exportação do grão. Mas o Brasil deve disparar na frente como o maior fornecedor da China também neste ano, coisa que pertencia aos Estados Unidos, né? Então, aquilo que ele chamou de uma certa retaliação silenciosa pode estar acontecendo, ou seja, uma preferência pelo produto brasileiro. Aí entra essa questão de governo, de retaliações comerciais ou brigas comerciais, mas entra também uma coisa que nós já temos há muito tempo e que os importadores começam a observar e dar preferência ao produto brasileiro. A soja brasileira tem entre 2% e 3% a mais de proteína, e é importante para a alimentação animal. Portanto, na soja nós temos mais proteína. Imagina, não falei, vai dar
3%. Agora, seu Camilo, essa retaliação silenciosa, ela impede de alguma forma o avanço do preço da soja?
Eu acho que sim, porque ele colocou isso como uma hipótese, e eu diria que é uma hipótese, né? Uhum. A retaliação silenciosa, ou seja, não há tarifação. Mas assim mesmo...
Não tem demanda, né?
Exatamente, diminui a demanda lá e dá uma preferência para o produto brasileiro. Claro, porque isso implica em aumento ou manutenção de altos estoques nos Estados Unidos. E se a gente analisar historicamente as grandes altas, todas elas têm uma combinação ou um ingrediente fundamental, que é a redução significativa de estoques norte-americanos. E por isso que eu coloco isso como uma premissa básica. A Argentina deu um start para a alta e levou até um certo nível, mas eu diria, se ficar nisso, ele é impossível os preços avançarem mais. Agora, o que precisamos é a redução do estoque norte-americanos. E veja que essa combinação entre aumento de estoques no último relatório de oferta e demanda, se o USDA manter agora no relatório de abril os estoques americanos, em maio nós já temos a entrada, a avaliação já da temporada 18-19. Maio é o primeiro mês que o USDA considera a nova temporada nas suas avaliações, né? Portanto, se abril ele não reduzir estoques, e há essa probabilidade de não reduzir, aí em maio nós vamos ter o quê? Possivelmente a consideração do aumento de área, de um novo recorde da safra norte-americana e possivelmente volumes adicionais de estoques ainda.
Agora,
então veja, a gente pode chegar daqui para frente, apesar da grande quebra na Argentina, a gente ter um aumento significativo nos estoques norte-americanos em razão de uma previsão, de uma projeção de área maior e, em consequência, também produção maior.
Pois é, seu Camilo. Mas essa questão do estoque encalhado lá nos Estados Unidos não seria um fator de tomada de decisão aí do produtor para evitar o plantio de soja? Ou não, ainda assim, a soja é um produto mais rentável que o milho no momento, enfim, e a decisão por aumentar a safra de soja por lá, ela deve acontecer mesmo diante dessa soja, digamos, estocada, encalhada por lá, hein?
Veja bem, nas últimas duas safras, ou três até, a rentabilidade do produtor de soja foi superior à de milho. E essa relação de preços, de 10,30 por aí, se eu pegar novembro, também 10,25, 10,30 em novembro, contra milho dezembro, 3,96, isso dá 2,50, 2,60 a relação de troca. Quer dizer, eu preciso de 2,50, 2,60 para um bucho de soja. Esta relação ainda favorece ao plantio de soja. Então, a tendência é que, e por essa razão, especialmente nos últimos anos, e a relação atual de preço ser maior para a soja, ou melhor para a soja, é que a aposta é que haja realmente um incremento no plantio de soja. Podemos ter, devemos ter um novo recorde de área de soja, e é muito provável que a área de soja, pela primeira vez nas últimas três décadas, seja maior do que a de milho. Então, essa é a razão, é a rentabilidade que está levando o produtor a fazer isso. E o produtor americano, ele trava muito preço nos futuros, né? Ou opções, ou nos futuros em Chicago. Portanto, ele já sai com parte do seu preço travado nesses patamares que liquidam melhor que milho hoje.
Isso traz que cenário, então, para os preços, seu Camilo? O senhor vê oportunidade de alta aí para as cotações ou diante desse cenário a gente vai ver mesmo pressão sobre as cotações?
E voltando ao veículo que eu falava agora há pouco, que está com o motor ligado, para ligar o turbo tem que haver problema climático lá. Eu não vejo que a demanda seja suficiente para jogar o mercado para frente diante de um cenário normal de clima e produção cheia, né? E nos últimos anos nós temos visto isso. O plantio, se eu dividir, que eu sempre uso esse termo, né? Dividir a oferta em três grandes áreas, área plantada, tecnologia e clima, nós temos que a área plantada, ela está sendo maior, foi no Brasil, a Argentina que ficou mais ou menos ali equilibrado, mas no Brasil foi maior, nos Estados Unidos tende a ser maior, tecnologia usada, incremento de novas tecnologias, portanto, na média a tecnologia é melhor, superior ao anterior. Agora, a grande dúvida é clima. Veja o que ocorreu na Argentina. Veja as projeções que nós tínhamos para o clima brasileiro, de muita dificuldade neste ano, com atraso expressivo no plantio e possivelmente problemas pela frente. Mas a safra está saindo e devemos provavelmente, já podemos até quase que assegurar que vamos ter um novo recorde de produção. Vamos superar os 114,3 do ano passado, possivelmente com 115, 16 milhões de toneladas. Pouco, mas será um novo recorde. Então veja que aquele cenário de produção ao redor de 108, 110 milhões, ele foi melhorando no decorrer e chegamos a esse ponto. Basicamente ou totalmente em função de clima. Porque a área semeada e tecnologia nós tínhamos dados concretos sobre ele. Né? Mas clima a gente não tinha e era dúvida. O mesmo pode ocorrer na safra norte-americana. O plantio será maior, tecnologia provavelmente superando no passado. Porém, a questão climática é que vai ser um grande jogo definidor dos preços pela frente. Voltando ao veículo, o clima poderá ligar esse turbo para acelerar a máquina chamada preço. Né? É aí que vai ser o grande divisor de águas que a gente terá pela frente. Não aguardo ter choque de demanda novamente para essa próxima temporada. Acho que a gente vai ter uma demanda crescente, porém muito previsível, né? A questão vai ser realmente clima. Clima é que vai botar pressão nos estoques e não a demanda.
Regulando a oferta, obviamente. Então a gente tem aí um cenário de estoque elevado, mais uma intenção de aumento de área de soja nos Estados Unidos. Isso faz um cenário, cria um cenário negativo para os preços. No entanto, tem aí a interrogação clima que pode influenciar ou não na oferta por lá. Então, se influenciar negativamente, isso vai mexer com os preços em Chicago. Agora,
exatamente. E na questão clima, só rapidamente, o Alexandre, claro. Tem... você veja que o trigo, por exemplo, o trigo subiu muito porque na parte sul das planícies do norte-americanas tivemos um período longo de seca, né? Agora normalizou um pouco. O meio oeste tem vários pontos com déficit de hídrico nesse momento. Então, a partir de 15, 20 de abril, quando aqui no sul já o plantio começa até um pouco antes, maio é o centro do plantio, né? Onde ocorre um grande volume de plantio. Mas essa fase pré-plantio também, e aqui no sul é muito importante que o plantio é antes, já em abril, mas a fase pré-plantio, o clima ela é muito importante, porque você tem as condições estabelecidas para preparo do solo e também as condições de umidade que vão vigorar por um período mais longo pela frente, né? Então, essa fase pré-plantio é muito importante. Portanto, eu diria, e é um ano de laninha, então nós temos que considerar muito isso, né? Um ano que pode trazer problemas lá para o meio oeste americano, se tivermos a continuidade do fenômeno Laninha, e veja que já temos alguns focos aqui e ali que chamaram a atenção durante o período de frio. Né?
Muito bem, então a gente analisou o mercado interno, tem aí os parâmetros para a gente mensurar aí o mercado, principalmente a formação de preços, mas e no Brasil, seu Camilo? Parece que o Brasil está meio descolado dessa situação. A gente está vendo prêmios muito positivos em plena colheita, a gente está vendo uma situação bastante favorável para o produtor nesse momento. Temos uma demanda também, né, chegando forte aí para o produto brasileiro. Temos uma condição diferenciada para o produtor brasileiro ou a tendência de formação de preços no mundo vai se refletir também aqui no Brasil?
Veja bem, o tripé formador do preço permanece, né? Chicago relativamente fraco esses últimos dias, no cômputo geral, obviamente. Ontem tivemos 5, 6 pontos de alta, hoje mais 1,5, mas tivemos 25, 23 de perda na segunda-feira. Então, no cômputo geral, o mercado é mais fraco lá fora nesses dias. Porém, aqui dentro, nós tivemos uma combinação positiva de prêmios em alta e câmbio firme ontem. Sim. Porém, hoje o câmbio já devolve mais de 1%. O câmbio acabou de fechar abaixo de 3,27, 3,2690. O câmbio perdeu 4 centavos hoje. Então, nós estamos vivendo, nos últimos dias, a formação do preço interno muito mais com um apoio forte dos prêmios, porém com momentos intercalados de bons e ruins no câmbio, né? Mas, de maneira geral, se analisarmos início de janeiro, a previsão que se tinha para o Brasil era de preços decrescentes nesse período, com uma certa pressão sobre os prêmios. E, na verdade, tivemos alta em Chicago, se eu comparar início de janeiro com agora, de pelo menos um dólar, até momentos muito superiores a um dólar, né? E prêmios bem melhores, e você citou muito bem, em plena safra. É raro nós vermos prêmios de 80, 90, até mais em alguns momentos, depende de combinação de logística, prazos, etc., nos portos brasileiros, mas prêmios até superiores a 90 sobre Chicago, maio. Então, essa combinação tem dado para o produtor brasileiro oportunidade muito interessante nesse momento, não deixa de ser um grande momento vivido neste ano. O produtor tem participado, tanto que nós devemos bater o recorde histórico mensal de embarques. Eu acredito que nós vamos chegar a 12 milhões de toneladas de embarque, coisa nunca vista na história deste país.
Só agora em março, né?
Este março deve bater o recorde histórico mensal de embarque. Exatamente. Um número ao redor de 12 milhões de toneladas. O número anterior nunca chegou a 11 milhões, inclusive. Ficou na casa dos 10 os recordes, né? Que tivemos ano passado. Eu tenho a impressão que não chegamos a 11. Esse mês devemos chegar nos 12 milhões de toneladas, né? Enfim, é um número muito importante que mostram a participação do produtor de forma bastante ativa, e ele veio ao mercado aproveitando esse bom momento, não há dúvida nenhuma.
E na nossa última conversa, eu lembro do seu Camilo, que a gente falou dessa tendência, né, da demanda forte pela soja brasileira, tanto externa quanto interna, inclusive as indústrias provocando disputa aí, com os compradores internacionais. Isso continua?
Continua, só que grande parte das indústrias se abastece diretamente nos produtores regionais nesse momento. Então elas até compram, mas como as grandes tradings também são indústrias, elas estão prospectando em regiões diversas, mais para exportação. E na região onde elas são situadas com as suas indústrias, unidades, plantas industriais, elas prospectam mais diretamente no produtor. Mas está viabilizando muito os embarques de farelo e óleo, portanto, também há um crunch margin bem favorável para a indústria nesse momento. E eu diria, o nível de competição é muito parecido, sim. Agora, voltando ao que falamos antes, são duas as grandes razões para o Brasil estar bem competitivo e os prêmios subirem. Essa certa retaliação silenciosa que a gente falava, essa hipótese de que há uma retaliação silenciosa para o norte-americano, primeiro ponto, e segundo ponto, a soja brasileira com qualidade superior, que nós falamos, há muitos testes mostrando isso já, e isso meio que se generalizou pelo mercado. E a soja brasileira tem uma proteína em torno de 2 pontos percentuais na média, superior à soja norte-americana, e isso no farelo vai representar pelo menos 3% a mais. Isso é muito significativo na hora de tratar os animais. Portanto, nós temos aí um diferencial marcante para isso. A grande competição da indústria de semente foi produzir volumes, produtividade maior e melhor forma de manejo no campo com sementes transgênicas, né? Produto agroquímico para combater as ervas daninhas, por exemplo, melhor resistência à seca, etc. Ou seja, focado na produtividade. Até hoje a indústria não se... Olha, não focou no aumento dos teores do grão, especialmente o teor de proteína. Não há um foco. Portanto, as sementes plantadas lá ou plantadas aqui, elas sofrem uma condição positiva aqui pela insolação. O Brasil incide mais sol, o período do dia é maior e, portanto, tem dado essa condição proteica melhor para a soja brasileira. Agora, acredito que não deve ser a indústria de semente vai focar, a pesquisa vai focar na questão de melhor proteína.
Seu Camilo, muito obrigado pela sua participação. Agora, no finalzinho, a gente teve aí uma pequena falha na conexão, mas enfim, o recado está dado, a gente entendeu perfeitamente a situação. Agradeço muito aí a sua participação, sua análise aqui para a gente, e que a sua análise venha ajudar aí o produtor a tomar a melhor decisão nesse momento. Muito obrigado, seu Camilo.
Legal, grande abraço a você, Alexandre, abraço a todos, até a próxima.
Até a próxima. Tá aí, então. Camilo Motter, direto lá da Granoeste, conversando com a gente, trazendo as informações do mercado da soja. Confira comigo os preços, fechamento das negociações lá na Bolsa de Chicago. Um dia aí de fechamento positivo para a soja, mas sem grandes ganhos. Maio, por exemplo, fechou a 10 dólares e 29 centes por bushel, uma alta de 1,5 ponto. O julho, 10 dólares e 40 centes por bushel, alta de 1 ponto. Agosto, 1,5 ponto de elevação a 10,41. Setembro, 10 dólares e 30 centes por bushel, 2 pontos de alta. Vamos ver o milho. O milho que teve um fechamento misto aí. O maio fechou com 50 centes aí, 0,5 pontos de alta, 3 dólares e 75 por bushel. O julho, 3,83. O setembro, 3 dólares e 89 por bushel, uma queda de 0,25. O dezembro, 3,96. 3 dólares e 96 por bushel, uma queda de meio ponto aí para as negociações com o milho. Portanto, os vencimentos mais longos, mais distantes, fechando aí no vermelho. Vamos aos números do trigo. O trigo também com ganhos relativamente pequenos. O maio fechou com meio ponto de alta a 4,53, julho 4,69, meio de alta também, setembro 4,85, 0,25 de alta e dezembro 5 dólares e 700 por bushel, alta de 0,75. São os números de hoje, portanto, de fechamento das negociações lá na Bolsa de Chicago. A gente vai ficando por aqui, daqui a pouquinho a gente analisa o mercado do café. É só um instante, continue com a gente.